Sabe por quê? Eu sou rica!
Bem-vindo a mais um podcast
Sono Research. Sono Research. Sono Research.
No bolso.
No bolso.
No bolso.
No bolso. E na bolsa.
Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte. Sono Research está começando mais uma edição de No Bolso e na Bolsa, o podcast de finanças pessoais e investimentos da Sono Research, Sono Research, Sono Research, onde Lucas Goldstein está sempre ao lado da analista fundos e start da casa, a Gabi Mosman. Olá, Gabi!
Olá, Lucas! Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de No Bolso e na Bolsa.
O podcast que tira você da pindaíba, que ajuda você a organizar a sua vida financeira e a dar os seus primeiros passos a colocar o seu tutu no mundo dos investimentos. Hoje a gente vai falar de um conceito importantíssimo, não somente para os investimentos, mas para a vida, né, Gabi?
Isso mesmo, a gente vai falar sobre margem de segurança. E, gente, eu sei que muitas pessoas, elas acabam vinculando isso a investimento em ações, mas como o Lucas comentou, é para qualquer tipo de investimento, qualquer coisa que você vai fazer. É importante a gente tentar atrelar aí uma segurançazinha, não é?
Então, eu queria saber o que é essa margem de segurança. Quais os conceitos que eu preciso saber para entender o que é essa tal de margem?
Show! Então, vamos começar explicando como a gente usa isso na análise de ações, especificamente. Você pode aplicar isso para fundos imobiliários e vários outros tipos de investimento, mas é basicamente assim, né? Vamos lá. As ações, os ativos, eles possuem um preço. O preço é aquilo que está sendo cotado lá no home broker, que fica mudando o tempo todo. E existe o que a gente chama do valor intrínseco, o valor que a gente considera real, justo por aquele investimento. Tá? Então você pode pensar isso em qualquer coisa. Você vai numa loja e vai olhar uma blusa que custa R$200. Você olha, nossa, não, eu pagaria 50 nisso aqui. Tá? É basicamente isso. O valor intrínseco é aquilo que a gente acha justo, o valor, assim, digamos, certo para isso. Quando a gente está falando de ações, e falando de uma análise fundamentalista, value investing, a gente basicamente quer o quê? Encontrar empresas que o preço delas seja menor que esse valor intrínseco. A gente vai olhar assim, nossa, essa empresa aqui... Nossa, eu pagaria R$50 pela ação dela. Nossa, ela tá custando 30. Gente, tá muito barato, sabe? Então, é basicamente isso. O valor intrínseco é aquilo que a gente acha justo e o valor e o preço é aquilo que tá sendo cotado no mercado, tá? Então, a ideia é a gente encontrar coisas que estejam mais baratas do que a gente poderia pagar, tá? Você já deve ter visto isso em algum lugar, comprou uma coisa. Você foi agora numa outra loja, foi ver um sapato. Nossa, isso é maravilhoso. Nossa, eu pagaria R$100 esse sapato. Ele tá custando 80. Meu Deus, tá muito barato. Vou levar. É basicamente isso, tá, gente? Então, agora, o que, que vem a margem de segurança? É basicamente a gente tentar, às vezes, ajustar um erro de cálculo ou distorções que podem acontecer no mercado. Porque a gente sabe que nenhuma análise de investimentos é perfeita, as empresas podem mudar as realidades dela. Então, a gente vai olhar assim, ah, essa empresa que eu acho que valeria R$50, vamos deixar uma margem de segurança nela, então. Assim, você pode botar o cálculo como você quiser, eu acho que a ideia não é estender aqui de valores, de valuation nem nada, é tentar entender um pouquinho mais o sentido. Então, eu vejo analistas que simplesmente colocam valor percentual. Ah, vamos botar, então, aí 10% de margem de segurança. Tá? Então, essa empresa, eu acho, pelos meus cálculos aqui, que valeria R$50. Vamos na margem de segurança aqui. Até 45 eu pago, tá? É basicamente o que a gente coloca como preço teto nas carteiras da Suno, quem for nosso assinante vai saber. Então, a gente coloca uma margem de segurança, a gente diminui um pouquinho desse valor justo que a gente entende, para garantir que a gente vai estar comprando por um bom preço, sabe? Então, você vê, comprando até 45, tô fazendo um ótimo negócio. Agora, quando começa a chegar perto do valor justo, a sua chance de ganho nesse ativo, começa a diminuir. Por que que eu tô falando? Quando a gente fala, gente, essa seria a teoria do investimento fundamentalista, são coisas que o Warren Buffett fala, a tendência de longo prazo é que o preço e o valor intrínseco, né, o valor justo e o preço cotado no mercado, eles converjam, ou seja, eles se encontrem no longo prazo. Então, eu estou olhando essa empresa que está sendo cotada a R$30 e o meu valor justo a R$50, a tendência é que no longo prazo os dois vão a R$50, tá? Claro que daqui a pouco as coisas podem mudar, pode ir a R$60 e blá, 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 mas essa é a tendência. Logo, eu crio essa margem de segurança, eu coloco um valor um pouquinho menor para eu me dar essa segurança de eu estar fazendo um bom negócio. Que também não adianta eu ficar indo atrás de uma empresa que eu acho que o valor justo é 50, ela está cotada a 49,50, sabe? Só para a gente entender um pouquinho assim, para a gente ter essa questão de estar fazendo um bom negócio. Essa empresa, talvez ela, o valor justo dela vai ser 50 e talvez ela vá ser cotada a 70, ela aumente, pode ser, mas eu não vou fazer um investimento pensando nisso. Eu vou fazer um investimento numa garantia que eu tenho. Olha, essa empresa vale 50 e ela está a 30. Então, aí que eu vou ver meu investimento. Não comprar ela a 50 e esperar que ela fique super valorizada. Não, isso não é value investing, isso não é análise fundamentalista, tá? Porque não te dá nenhuma garantia disso. Isso é uma especulação. Quando a gente fala de investimento, análise, os dados mesmo, investimento em valor, é buscar empresas que estejam baratas, a preços menores do que o valor justo. Logo, a gente vai colocar uma margem de segurança nesse valor justo para garantir, aí me dar essa segurança de que eu vou fazer um bom negócio, eu vou estar comprando a empresa a um preço justo. Tem analistas que colocam mais, tem analistas que colocam menos, aí vai critério de cada um, né? Porque análise de investimento não é só matemática, ela tem um pouco dessa subjetividade. E aqui eu estou tentando simplificar, né? Porque quando a gente vai fazer o modelo de valuation, daqui a pouco, essa empresa daqui a 10 anos não vai valer mais 50, vai valer 100. Então as coisas podem variar e vão variar, mas para as pessoas entenderem um pouquinho disso aqui.
Margem de segurança é a diferença entre o valor e o preço, né? Às vezes o preço está abaixo do valor. Quais são as situações que acabam fazendo com que o preço acabe ficando abaixo do valor? Porque eu sempre achei, eu acho que o ouvinte também, que valor e preço era a mesma coisa.
As coisas são meio loucas, assim, né? As pessoas não são racionais. Muita gente investe porque alguém disse que era para investir, então eu tô comprando, nem analisei. Às vezes tem um cenário que não está justo. Por exemplo, veio a pandemia do coronavírus. A bolsa toda caiu absurdamente, tá? E eu vou dar um exemplo aqui de preço e valor que vai ficar muito visível para as pessoas. A gente tinha empresas de shopping, fundos imobiliários de shopping, sendo cotados a um preço tão baixo que se esses shoppings vendessem os seus prédios, vendessem os seus terrenos, daria mais do que os preços que estavam sendo cotados. Então, era uma distorção muito grande. Tudo isso pelo nervosismo, as pessoas não sabiam, incerteza, o que viria a acontecer. Então, muita gente acabou preferindo liquidar suas posições na bolsa para ter o dinheiro como segurança. Então, a gente viu essas distorções aí gritantes. Geralmente, as distorções elas não são tão gritantes. Por quê? Investimento tem muita incerteza, tá, pessoal? Então, se fosse simplesmente somar A com B para ver se o preço é justo ou não, não existiria essas distorções. A gente tem essas distorções porque tem incertezas. Então, assim, a gente tem essas empresas, eu não sei o que vai ser o futuro, tá? Agora, eu posso criar cenários, eu posso entender do negócio para ver o potencial, entender os projetos que aquela empresa tem, fazer essa análise de empresa, essa análise de investimento, para ver qual vai ser esse potencial de crescimento dessa empresa, para ver qual é a capacidade de geração de valor dessa empresa. Para dentro de tudo isso, eu fazer aí o meu modelo, fazer meus cálculos e ver qual que eu acho que é o valor justo dessa empresa. O preço está no mercado. Então, é basicamente isso. Não é tão simples, por isso que não é tão igual o preço e o valor. A gente precisa de uma análise realmente do negócio, da empresa, para saber o potencial, a capacidade de criação de valor. E então, um investidor que não entende tão bem do setor de tecnologia não vai conseguir avaliar se aquela empresa está num preço justo ou não. Porque ele não sabe as perspectivas de crescimento, o que pode ser impactado nos projetos. É, por isso que assim, não é tão simples e não é tão nítido. A gente tem algumas situações também que podem dar, fazer essas quedas abruptas assim, da cotação de uma empresa, por exemplo. A gente teve intervenção do governo na diretoria da Petrobras. Ah, isso o pessoal fica meio, pô, estão intervindo, isso acaba desvalorizando a ação, mas isso não está afetando diretamente a capacidade de geração de caixa, de geração de resultado da Petrobras. Então, o valor dela não está sendo mudado. No cálculo do valor, já tem essa questão de, ah, é uma estatal, que o governo se mete. Então, dentro do valor, isso já está previsto. Mas quando a gente pega e tem essas questões, a gente teve uma polêmica na empresa, ou saiu alguma coisa, a Carrefour foi encontrado o homem morto, sabe, algumas coisas assim, ou a empresa se envolveu em algum outro tipo de polêmica, seja lá qual for, isso pode afetar, tanto positivo quanto negativamente, o valor da empresa, mas a gente vê muitas vezes algumas distorções meio que históricas. Eu quero dizer isso. Ah, eu citei agora, normalmente quando é uma polêmica, isso vai tender a dar uma queda bem grande para baixo, tá? Nesse valor. Mas a gente pode ver algumas outras empresas, que vamos citar a WEG, por exemplo, que é uma empresa que é cara, tá? Ela está precificada muito alto, mas por quê? Ela é uma empresa que, assim, é quase como aquele trabalhador perfeito, que bate o ponto no horário, super produtivo, certinho, você sabe o que você pode esperar. Então ela cresce, ela gera resultado, ela está se renovando o tempo todo, ela não tem muito mistério, todo mundo que vai olhar vai ver que é uma ótima empresa, não tem polêmicas, não tem incertezas. Então, os investidores, eles vão tender a pagar um pouco mais caro por ela. Porque tá na certeza, sabe? Ah, eu sei que ela vai dar dividendo, eu sei que ela vai crescer. Só que muito dessa certeza, como ela não tem muita incerteza dentro dela, muito dessa certeza, ela acaba já sendo precificada. Por isso que acaba sendo uma empresa que, geralmente, dentro dos modelos de cálculo, de valor intrínseco e tal, ela é cara, porque as pessoas já têm essa certeza. O que gera desconto, geralmente, são as incertezas em relação ao futuro. Porque quando você tem um grupo de 100 investidores, são todos os investidores, esses 100 olham para aquela empresa, não, essa empresa é muito boa, essa não tem dúvida que vai dar certo. Ela vai tender a estar cara. Geralmente, as empresas que vão ter as oportunidades são aquelas que vão gerar discussões. Ah, mas será que ela vai conseguir criar esse novo produto, ela vai conseguir ter ganho de market share? Não é tão óbvio. Então, você precisa ter esse maior envolvimento na análise. A análise não é tão fácil. Por isso que a gente vê small caps, geralmente, dando tanto retorno. Porque são empresas que é mais complicado fazer análise. Você precisa de uma coisa um pouco mais específica, um conhecimento mais específico, uma análise mais minuciosa. As empresas, elas são menores, envolvem mais risco. Por isso que geralmente são as empresas que dão mais retorno, mas também podem gerar mais prejuízo. A gente vai ver aí, small caps, geralmente você vai investir em várias, vai ter muitas que vão te dar prejuízo. Não é aquela coisa certinha, pingadinho. Empresas de energia, por exemplo, todo mundo sabe, elas têm uma previsibilidade de caixa muito fácil. Logo, são empresas que você não vai conseguir ter um descasamento tão grande entre preço e valor, porque você tem certeza sobre as variáveis futuras. Por isso que, assim, novamente, não é uma ciência exata análise de investimento. Principalmente se você quer encontrar barganhas. Eu nem gosto de usar esses palavreados, assim, você vai ganhar dinheiro, alguma coisa assim. Mas se você quer realmente encontrar as maiores discrepâncias entre preço e valor intrínseco, você vai precisar realmente ralar um pouco, porque você vai ter que ir em empresas que não é tão óbvio, sabe? Daqui a pouco que não tem um relacionamento com investidores tão bom, você precisa entrar em contato com elas para entender a capacidade, entender o mercado que ela se situa, os negócios, perspectivas para ela, e entender do negócio. Um analista de investimentos, ele precisa entender do negócio daquelas empresas que ele tá analisando para poder fazer esse valuation, entender o preço justo. Cara, você não vai conseguir fazer o valuation, encontrar o preço justo de um banco se você não entende nada do sistema financeiro, do sistema bancário, como funciona. Como é que você vai querer fazer isso? Não tem como. Por isso que, às vezes, é um pouco triste isso. Muitas vezes as pessoas falam, como analisar uma empresa? Eles querem a resposta em duas linhas, um parágrafo. Gente, não tem. É um trabalho que demora. É um exemplo que a gente teve aí, uma das últimas recomendações que a gente fez na carteira internacional. Estava conversando com o Alberto, que é o nosso analista de internacional aqui da Suno. Ele demorou quase 2 anos para analisar a empresa. Ele viajou para o exterior para visitar a empresa. Gente, é um trabalho minucioso. Não é tão simples. Ainda mais quando você vai querendo encontrar as melhores oportunidades para te dar aí um ganho maior, tá? Então, você simplesmente achar que o preço e o valor é igual, você vai estar achando que todo mundo é racional, tem todas as informações. Isso não é verdade. Para grandes empresas, para o Itaú, para o Ambev, essas empresas muito grandes, muito óbvias, beleza. Talvez até vai, sabe? Eu ainda não acredito nisso, mas às vezes até vai. Mas quando você começa a buscar empresas menores, empresas no exterior, não é tão óbvio. Por isso que a gente tem analistas de investimento que dedicam várias horas para esse estudo. E daí, de novo, né, gente? Quanto mais o risco, digamos assim, que a gente tem nesse investimento, mais incertezas, a gente pode colocar uma margem de segurança maior. Por quê? O nosso cálculo pode estar errado. Pode, daqui a pouco, vir uma nova pandemia, alguma coisa. Então, são várias variáveis que podem influenciar a gente. Geralmente, em small caps, você precisa de uma margem de segurança maior do que investir num fundo imobiliário. E também vai muito do seu apetite ao risco, né? Assim, se você quer tomar mais risco, você pode mesclar essa margem de segurança. Mas é algo que é importante, sim, para você... Não digo ter a garantia, tá, de um retorno, mas para você tentar minimizar riscos. Então, margem de segurança tem tudo a ver com essa gestão de risco nos seus investimentos, tá? Então, a gente, dentro da Suno, a gente é bem criterioso com a margem de segurança para, assim, garantir, sabe, que nenhum investidor vai, digamos, se dar mal. Mas, assim, de novo, pessoal, small caps para ter uma margem de segurança maior, porque a sua perspectiva de ganho é naquela valorização da ação. Um fundo imobiliário, o seu ganho vai ser basicamente os dividendos. Claro que você pode ter a valorização da cotação do fundo, mas não é o tanto foco. Então, você pode ter uma margem de segurança menor, porque não é tão seu objetivo, é muito mais o ganho de dividendo. Então, de novo, isso vai sendo mesclado em diferentes tipos de ativos, critérios subjetivos, às vezes, do próprio analista ou do próprio investidor.
Então, para terminar, eu queria saber exatamente a questão do perfil do investidor. Qual é o perfil do investidor que adota uma margem muito grande e o perfil do investidor que adota uma margem muito pequena?
Vamos lá. Se você é mais conservador, você quer ter menos risco. Logo, você vai querer uma margem de segurança maior. Porque faz parte, sabe? Você vai estar colocando... Só que dentro disso você pode estar eliminando muitas oportunidades de investimento, né? Mas você geralmente vai pedir uma margem maior. Quanto mais margem de segurança, mais segurança desse investimento, tá? Logo, quanto mais segurança você pede, mais conservador você é, maior vai ser a sua margem. Investidores mais arrojados não vão querer uma margem de segurança tão grande. Porque, assim, eles daqui a pouco acreditam na capacidade de valorização, crescimento mesmo, a mais daquilo. Mas eu vejo muito, assim, é muito mais pelos próprios negócios, tá? Então, daqui a pouco... Ah, eu sei que o setor elétrico, ele é muito mais estável, beleza, não precisa de uma margem de segurança tão grande. Ah, mas a tecnologia é bem arriscada. Ah, azar, eu não quero uma margem de segurança tão grande. Eu vou tomar esse risco. Então, isso é algo que os investidores arrojados fazem mais. Mas eu acho que a margem de segurança é interessante para todo mundo, tá? Ter uma boa margem de segurança. E é uma forma de a gente minimizar essas incertezas no mercado de renda variável. Então, eu acho que é algo que a gente sempre tem que analisar. E eu dei aqueles meus exemplos de, por exemplo, roupas, né? Que você vai... Ah, eu pagaria 80 nessa peça. Se tá 80, você vai comprar, porque você não tá focando no ganho. Você quer aquela roupa e pagar um preço que você acha justo. Agora, se você encontra um vestimento, ah, tá R$50, e eu acho que o valor justo é 50, tá, mas o que isso me dá? Eu quero o dividendo desse investimento... Eu quero ser sócio ou eu simplesmente queria o ganho de capital? Se você queria o ganho de capital, nem investe, porque talvez ele se valorize, mas você vai ficar muito na zona especulativa. Por isso que é importante ter a margem. A gente quer investir para ganhar dinheiro. A gente quer dividendo, sim, mas a gente também quer o ganho de capital. Então, é importante a gente ter a margem para a gente olhar assim, ah, isso aqui está bem descontado ou isso aqui já está mais ou menos no preço justo. Aquele investimento que está no preço justo não é tão interessante. Tem tanta opção boa de investimento, mas daí, claro que, né, pessoal, tá o trabalho de você ir buscando, você analisando o mercado, encontrando essas discrepâncias que não são óbvias. Se fossem óbvias, todo mundo tava rico e logo não teriam discrepâncias, né? Existem essas divergências entre preço e valor, porque tem muito ativo que as pessoas não olham, não fazem as premissas corretas, e por isso que a gente tem analistas de investimentos, pessoas que estudam, se desenvolvem para isso, para daí conseguir realmente encontrar as melhores opções de investimento.
Todo investidor de verdade sabe bem escolher as ações nas quais ele irá investir. Quer saber esse segredo? Baixe agora o e-book Aprenda Como Analisar Uma Ação. É totalmente de graça no link da descrição deste podcast.
Assim terminamos mais um episódio de No Bolso e na Bolsa sobre margem de segurança. Eu queria saber antes disso se tem alguma literatura rapidamente sobre o tema que você queira indicar?
Assim, vamos lá. Margem de segurança especificamente, eu acho que não tem nenhuma literatura, tá, Lucas? Eu acho que é muito mais a pessoa entender sobre valuation, investimentos. Então, vai aqueles livros bem básicos, Investidor Inteligente, Security Analysis, qualquer coisa do Warren Buffett, os próprios livros da Suno, que isso vai te dando aí um conhecimento sobre investimento. E claro, de novo, você não vai utilizar as mesmas premissas para a margem de segurança do setor A e o setor B. Você precisa entender naquele setor os pormenores para entender quais critérios utilizar nesses cálculos, tá? Então não dá para simplesmente generalizar.
Antes de terminar, eu quero saber, Gabi, onde eu te encontro nas redes sociais?
Em todas as redes sociais, no @GabrielaMosman. Gente, é só chegar lá, me dar um oi, mandar uma mensagem, dizer que você adora o No Bolso na Bolsa, que você vai ser muito bem-vindo.
Mande uma mensagem para Lucas Goldstein, que é este que vos fala, e você será também muito bem-vindo. Até semana que vem, até terça-feira, com mais uma edição de No Bolso na Bolsa, suno.com.br. Esperamos você lá!